dizer o quanto você é agradecido por ela? Qual a característica que você vê nela? Aproveita para fazer isso com o seu líder. Se ele estiver aí, seu pastor, fala alguma coisinha aí para ele. Quanto essa pessoa significa na sua vida? Diga isso para ela. Diga para ela, vou levar você para comer num restaurante muito bom. Depois de dizer isso, dá um abraço nela. Se você quiser ainda aproveitar para abraçar alguém que você não conhece, perguntar o nome da pessoa. Podemos assentar. Quantos são agradecidos pelos líderes que Deus deu a você? Você já deu um presente bem legal para ele? Você já levou ele para almoçar num lugar bem legal? Amém. Gente, pessoal, alegria estar aqui. Meu nome é Fernando Diniz. Estou servindo no Ministério Nacional de Jovens e Adolescentes da Comunidade da Graça, uma igreja sediada lá em São Paulo, liderada pelo pastor Carlos Alberto de Quadros Bezerra, a quem eu tenho o privilégio de poder caminhar junto desde que eu nasci. E eu estou aqui com a minha esposa, Sueli, nós a chamamos de Suca, e a amizade de uma adolescência virou amor por toda a vida. Cadê você, Su? Fica de pé, minha linda. 19 anos de casados vamos fazer. Te amo. E Deus nos deu esses... Eu pedi para deixar uma foto aí, não sei se a galera colocou. Deus nos deu 3 lindos filhos. O Fabrício, de 15 anos. O Bernardo, de 12. A Manu, de 9. Tempos atrás, a gente estava no carro e o Bernardo, do meio, e a Manu estavam disputando um pequeno espaço no banco de trás do carro. Vocês que têm filho sabem como que é. Não, aqui mais para lá, mais para cá. Chegou uma hora que eu falei assim, gente, acabou a briga. Ou vocês acertam, ou a gente vai ter uma conversa em casa. Fala aí o que vocês decidiram. E aí, ele ouvia eles conversando, aí o Bernardo falou assim, pai, nós já decidimos. Eu falei, o que vocês decidiram? Aí ele olhou e falou, Manu, perdão. Aí a Manu, tá perdoado, B. Há um culto estava acontecendo aí no carro, gente. Aí, B, perdão, tá perdoado. Aí eu falei, gente, vocês estão fazendo isso porque vocês estão querendo fugir da conversa que a gente já tem em casa ou porque vocês estão quebrantados? E rapidamente o Bernardo disse, porque nós estamos quebrantados. Um minuto depois, a gente caminhando, dirigindo, ele falou, pai, o que é quebrantado? Perceber que ele estava bem quebrantado mesmo. Mas aqui está, pedi também para separar uma foto do pastor Carlos Alberto. Na realidade, põe aí para mim, por favor. A próxima é uma foto que eu estou sendo apresentado em fevereiro de 75. Tenho 43 anos, no colo do nosso querido pastor. E uma foto um pouco mais recente, a próxima. Você viu? Olha o estilo. E essa é uma foto mais recente. Tenho tido a alegria de caminhar por toda a minha vida debaixo da liderança desse amável pastor, que manda um abraço, pastor Márcio Valadão, pastor Elias Dantas e toda a igreja aqui. E quero agradecer pelo Global Youth Movement, porque aqui é a oportunidade que Deus nos dá da gente andar junto, de nós conhecermos uns aos outros, aprendermos uns com os outros e trabalharmos juntos. Podemos dizer essas três coisas? Conhecermos uns aos outros, aprendermos uns com os outros e trabalharmos juntos. Então, uma alegria incrível. Obrigado, pastor Elias Dantas, toda a equipe que tem nos inspirado nisso. Ontem eu fui muito edificado com Eduardo Borges, que falou sobre ser um referencial de vida com Deus. Obrigado, Eduardo, por aquilo que você ministrou na nossa vida. Não seja como um copo vazio. Não trabalhe com a opção de não dar certo. Foram as coisas que me marcaram. Na mensagem que o doutor Elias trouxe, paixão, devoção e produção. Tudo começa com a paixão, que gera devoção, que aí vai gerar produção, porque produção sem paixão é obra morta. Aprendi com Richard, fé, foco e fígado. Essa é a mente do Richard. Eu acho que vão descobrir que ele tem dois cérebros, queridos. Ele é uma pessoa que edifica bastante, coloquei lá. Experimente o Deus do processo, isso me marcou bastante. Há pessoas que sempre dependem do Deus do milagre, mas nós podemos aprender a experimentar o Deus que também trabalha com o nosso planejamento e processo. Pastor Márcio Faladão, o amanhã não existe, temos o hoje. Que palavras sábias. Aproveitarmos o dia de hoje. Com Július, Jesus ensinou princípios do reino. Jesus acreditou em pessoas e genuinamente amou pessoas. E o perigo de se desconectarmos do Espírito Santo, perdemos completamente nossa influência como sal e luz. Obrigado, Július, por aquilo que você entregou a nós ontem. Eu estou falando aqui com pastores e líderes, eu creio que Deus quer colocar ferramentas nas nossas mãos, para que a nossa caixa de ferramentas tenha mais ferramentas ainda. E eu queria que você imaginasse agora que você não tivesse muito tempo de vida. Eu creio que Deus quer dar longa vida para todos aqui. Você gosta de viver? Então que o Senhor te dê longa vida. Mas imagina que você tivesse muito pouco tempo de vida e que você precise escrever algo muito importante para uma das pouquíssimas pessoas que podem cumprir a missão que você acha fundamental. Você tem que escrever isso para ela. Só que você não tem o WhatsApp, você não tem toda a tecnologia, os aparatos que a gente tem hoje. Você precisa escrever algo e você sabe que você não tem muito tempo. Eu gostaria de ler exatamente um pedacinho dessa carta que Paulo apóstolo escreveu quando estava preso ao seu filho na fé, Timóteo. Quando ele escreve a segunda carta para Timóteo, ali ele está colocando tudo que ele entende que é importante para um continuador da sua obra. Ali não podia, Timóteo, essas são as palavras que você precisa gravar, são as mais importantes. E lá no primeiro capítulo, no comecinho da carta, ele escreve, na segunda carta que ele escreve no versículo 7, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia. Algumas versões dizem, Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder. Algumas versões dizem coragem, amor e equilíbrio. Eu queria dizer para você, querido, nessa manhã, não seja tímido. Não se intimide, porque não é esse o espírito que Deus te deu. Deus te deu espírito de coragem, de amor e de moderação, de equilíbrio. Quando Paulo ensinou, depois de ensinar sobre a velha e a nova vida, a libertação que a gente tem em Cristo Jesus de toda condenação, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você sabia? Não há nenhuma condenação sobre você, porque você está em Cristo Jesus. Depois de ensinar sobre a vida no Espírito e a renovação que devemos ter do nosso entendimento, agora ele precisa estabelecer um continuador. Ele está ensinando Timóteo a não ser tímido. Por que é que as pessoas se tornam tímidas? Quando eu digo timidez aqui, lógico que há perfis, as pessoas têm temperamentos diferentes. Há pessoas que são mais expansivas, onde chegam em questão de 2-3 minutos fazem amizades, elas gostam de conversar, elas têm um magnetismo, elas sabem o nome das pessoas, elas contam a vida delas, elas querem que as pessoas também confiem nela e contem suas histórias. Tem gente que onde chega, percebe-se que ela chegou. Quem é? Quem tem esse perfil aqui? Deixa eu ver. Aí, ó, tá sempre sorrindo, quando tá relaxado tá sorrindo, tá assim, ó, fala tocando nas pessoas. É uma coisa incrível isso, como Deus nos fez diferentes. Agora, há pessoas que são mais reservadas, tem pessoas que você pensa que ela não quer conversar, mas ela amaria se alguém iniciasse uma conversa com ela. Ela ama. Que são mais Então não estou falando disso, porque são perfis, Deus nos criou assim, cada um tem a sua importância. Eu estou dizendo daquela timidez que te faz se acovardar, que te faz parar no meio do caminho. Que você estava atravessando um lago, Deus garantiu que você vai chegar do outro lado, e você olha no meio do lago e fala assim, agora eu só tenho o braço para meio lago. Eu acho que é melhor voltar. É desse tipo de timidez. Você já começou algo e você não vai voltar. Essa vai ser a história da sua vida. E aí nesse caso, por que é que as pessoas se intimidam? Porque ficam se comparando com outros. Fica mordendo essa isca. Olha para outras pessoas que elas falam assim, puxa, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de falar assim, eu gostaria de ter isso, eu gostaria de, que o ministério tivesse isso. E fica se comparando. E isso faz com que a pessoa se intimide. Faz com que ela retroceda. Ao invés dela olhar para aquilo que Deus deu a ela. Ela fica, outra coisa que intimida, lidar com o desconhecido. Então algo desconhecido, então a pessoa fica assim, eu não sei o que, que é melhor não avançar. Quando ela deveria então buscar ferramentas, mentoreamento, comunhão para poder avançar sobre o desconhecido. Afinal, Deus nos garante a vitória. Nós não estamos falando de um Deus que tem apenas poder, mas que tem caráter. Nós não confiamos apenas no seu poder, mas no seu caráter. Por que, que as pessoas se intimidam? Por ainda não saber como fazer. Por medo da opinião das pessoas. Gente, nós somos pastores e líderes de uma geração. Em 2080, nós seremos apenas memória. E eu estou sendo bem otimista. Parou para pensar que nós seremos apenas uma memória nessa terra. Nós seremos apenas aquilo que a gente semeou. Porque nós não estaremos mais aqui. Deus nos deu a vida, essa é a oportunidade que nós temos. Não é hora de intimidar? Eu gostaria de fazer uma oração por aqueles que nesta manhã, de alguma maneira você assumiu uma atribuição, você lidera uma célula, lidera o ministério com jovens ou adolescentes, é um auxiliar, faz parte da equipe, é um pastor, mas que você nesses dias tem andado de forma tão tímida. Você tem vivido dentro de uma caverna, você fica se comparando o tempo todo, e isso faz com que você não avance e não manifeste aquilo que Deus colocou dentro de você. E aí então, líderes como você e eu, não devemos mais sermos governados pela timidez. Eu gostaria de fazer uma oração agora. Você que olha para si, eu sei que se eu perguntar quem é tímido aqui, mas nem queria levantar a mão, exatamente. Eu queria entregar isso para você. Não tem. Gente, a gente está sendo abastecido com um monte de coisa maravilhosa. Se eu puder ser útil a você nessa área da sua vida, eu creio que hoje pode ser um dia marcante para você. O dia que você estava aqui, neste lugar, consagrado ao Senhor. E que você orou ao Senhor, e de alguma maneira o Senhor transformou essa área da sua vida. Você que se sente assim como eu disse, tímido, tem retrocedido, tem ficado se comparando às pessoas o tempo todo, tem tido, por mais que você não admita, mas a opinião das pessoas, a pressão tem te sufocado. Me permita fazer uma oração por você, peço para você ficar de pé nesta hora, e se você crê que Deus pode fazer algo, fique de pé no seu lugar, porque eu creio que você vai viver um tempo muito novo nessa. Eu só não vou pedir para você vir aqui, porque lá em cima, aqui, mas receba com todo o seu coração, porque não é no meu nome, não é meu poder, eu estou apenas sendo um transmissor daquilo que Deus diz. Que não é o espírito de timidez, não é isso que Ele te deu. Ele te deu o espírito de coragem, de amor e de equilíbrio. Esse é o espírito que está sobre a sua vida. Você pode colocar a mão no seu coração e no nome do Senhor Jesus, com base, Pai, na Tua Palavra. A Tua Palavra é vida. Eu quero me dirigir a todas essas pessoas, filhos e filhas amados. O Senhor sabe qual tem sido a história de cada um. O Senhor sabe que talvez muitos de nós nascemos e crescemos em lares onde houve tantos problemas, tantas dificuldades, isso sufocou o coração. O Senhor conhece a história de cada um de nós aqui, eu peço pela Tua graça e misericórdia, Pai, de uma maneira poderosa, que o Senhor alcance esses filhos, corações abertos aqui, para serem transformados em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você viverá um tempo onde este Espírito que Deus te deu vai se manifestar, Espírito de poder, de coragem, Espírito de amor, Espírito de equilíbrio, de moderação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro pela sua vida, seja abençoado com a palavra do Senhor nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus é viva e poderosa, é viva e poderosa, ela rompe grilhões na sua vida. Se você recebeu palavras que trouxeram destruição e feriram seu coração, se você teve um fracasso lá atrás e você ficou ali parado naquele dia, em nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, que isso seja destruído, que vire pó na sua vida hoje, que o Espírito Santo de Deus encontre liberdade, um canal aberto para agir na sua vida de uma maneira poderosa. Eu creio que o Senhor te dará ousadia. A partir de hoje você vai falar, você vai ter iniciativa em nome do Senhor Jesus. Você não vai se intimidar e vai crer na palavra do Senhor. Se você crer, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Creia nisso. Creia nisso. Alguém que ficou de pé aí quer vir cantar uma música aqui? Ó, não duvide não, você não vai mais fugir de desafios. Eu estou concluindo aqui, meu irmão pode até ficar aqui, meu querido, precioso. Então Deus te deu o espírito do quê? De poder, amor e equilíbrio. Você pode dizer qual é o espírito que Deus te deu? Poder, amor e equilíbrio. Você já foi validado por Deus. Você está esperando quem te validar? Você está esperando receber um cargo para ser validado? Você está esperando acontecer alguma outra coisa? A palavra já te validou, você já está validado pelo Senhor. É isso que acontece. Creia na palavra, creia na identidade que a palavra te dá. Às vezes você pode estar se sentindo esgotado, falar, eu estou esgotado. Recentemente eu li que o esgotamento, ele é a mistura de muita responsabilidade com pouco recurso. A pessoa fala assim, é muita responsabilidade, e ela não se sente capacitada. E ao invés dela buscar recurso, ela abre mão da responsabilidade. Então não é hora de você abandonar as coisas que Deus te deu. É hora de você buscar mais recursos. Buscar mais vida cheia do Espírito Santo. Buscar mais comunhão. Um livro do pastor Elias, estava lendo esses dias, ele fala sobre os rituais de renovação. A importância da gente encontrar tempo de renovar. A pausa é importante na nossa vida. A música tem pausa, a vida tem pausa. Deus criou e descansou. Se você também fica, se você não tem pausa de um dia, de algumas horas de contemplação, se virou uma máquina, em pouco tempo você se sente esgotado. E isso renova o poder na sua vida. Você tem um dom. Quantos aqui creem que Deus te deu um dom? Quantos aqui sabem qual é o dom que Deus te deu? E agora diminuiu o amém, né? Assim, qual assim o dom? Quando sabe qual é o seu dom? É importante que você use o dom que Deus te deu. Você pode estar enterrando o seu dom. Isso é tão importante que, se me permita, eu fiz uma música sobre dom. Posso cantar aqui, gente? Meu irmão, tira até o teclado aí. Vocês me perdoem, não se emocionem com a composição, mas enfim, eu vou cantar e peço que vocês me ajudem cantando bem forte. A música, o nome da música é Eu Tenho um Dom. Vou cantar aqui. Primeira parte da música é assim: Eu tenho um dom, eu tenho um dom. Acabou. Você pode cantar a primeira parte da música comigo? 1, 2, 3 já? Eu tenho um dom, eu tenho um pouquinho mais forte, mais rápido, vamos lá, 1, 2, 3 já. Eu tenho um dom, eu tenho o refrão da música que eu chamo de a alma da música. É assim, dom, 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 dom. Você me desconcentra desse jeito, querido. Deixa eu cantar o refrão. Dom, 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 dom. Opa, ficou evidente quem tem ouvido musical e quem não tem. Quem tem cantou dom 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 dom. Quem não tem ficou assim dom 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 dom. É importante essa escadinha. Dom 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 dom. Jesus, eu tô empolgado com isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o coral 1 e o coral 2? E vamos cantar lá do início da música? Vamos cantar toda a música. Quando eu der o sinal, o coral 2 vai entrar no refrão. Dom, 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 dom. Pode chorar, pode ir pra cima. Dom, 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 dom. E o coral 1 continua. Eu tenho um dom, não pare por nada, queridos. Mas todo mundo cantando desde o início da música. Quando eu der o sinal, o 2 entra no refrão. 1, 2, 3 e já. Eu tenho um dom. Todo mundo, todo mundo. Eu tenho. Mais forte. Eu tenho um dom. Entra no refrão, aqui embaixo. Dom, dom, dom. Dom, 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 dom. Olha que som agradável. A última vez. Dom, dom. Eu tenho um dom. Isso, gente, olha, o Natal já está ensaiado já. Deus te deu um espírito de amor, há um profundo espírito de serviço, há um profundo espírito de disposição, de disponibilidade em você. Deus te deu um espírito de equilíbrio, um espírito de moderação. Tem gente que acha que equilíbrio é ser morno, nem muito lá, nem muito cá. Não, um avião, quando ele sobe com força total. E para ele ter equilíbrio, ele precisa da força total. Para ele não entrar em stall, para ele não perder sustentação, é força total na turbina. Deus te deu espírito de equilíbrio. Você vai ter um voo poderoso durante a sua vida. Então, querido, você vai encontrar gente diferente de você. Você vai encontrar gente na equipe, na igreja, na cela que é impositiva, gente que gosta de resultado, gente que tem, é cheio de alegria, mas não tem foco nenhum. Deus te deu o espírito de equilíbrio para lidar com todas as pessoas. Gente que não expressa seus sentimentos, você nunca sabe se ela está triste, se ela está feliz. Deus te deu o espírito de equilíbrio para lidar com todas elas. Pessoas perfeccionistas e que sempre procuram algum defeito naquilo que você está fazendo. Bem-vindo! Só que você tem um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Você não recua por causa dessas coisas. Paulo dizia: aprendi a viver contente com toda e qualquer situação, Filipenses 4:9. Seja uma pessoa equilibrada, disciplinada, porque a disciplina é a mãe da liberdade. Se você for uma pessoa equilibrada com a sua saúde, sua vida com Deus, você vai ter liberdade futura. E eu quero concluir dizendo o seguinte: como que vai ser sua vida daqui a alguns anos? Em 2030, como é que vai estar a sua vida? Uma coisa é certa, a rainha Elizabeth vai estar viva. Agora, como é que você vai estar? Vai depender das decisões que você faz hoje. E eu quero concluir com algo que aconteceu com a minha filhinha, Manu. Dias atrás, minha esposa e eu estávamos saindo muito cedo de casa, 7 e pouco, para um treinamento de liderança. Deixamos os 3 lá no apartamento. Só que só a Manu levantou e falou, e aí eu disse para ela: filha, você, seus irmãos estão dormindo ainda, você está cuidando das coisas aqui em casa por enquanto, tá? Depois nós vamos ligar para os seus irmãos e, enfim, vocês fiquem bem aí. Quando eu estava saindo, ela falou assim: pai, espera um pouquinho. Eu esperei, ela falou assim: pai, você precisa escrever isso. Eu falei: pois não. Ela foi no quarto dela, voltou com papel e caneta e falou assim: escreve aí, pai, senão meus irmãos não vão acreditar. Tá bom, filha, o que, que você quer que eu escreva? Ela: escreve aí, a Manu está no comando. Quero falar uma coisa para você: se o teu pai escreveu que você não tem espírito de timidez, mas que o espírito que ele te deu é de amor, de poder e de equilíbrio, ele está no comando, vai em frente. Deus te abençoe. (Risos)